marido, fala marida, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live, às nossas lives de quinta-feira, com um cafezinho com um casal. Eu, permita-me apresentar, Silvia Vasconcelos, eu sou a marida.
E este é o rapazinho. Eu sou Marcelo, o marido.
Hoje nós vamos falar aqui, vou esperar um pouquinho a galerinha entrar, né? Tá um pouquinho chuvoso aqui em Belém, hoje meio preguicinha, né? Essa semana.
Muito chuvoso, né? Em todo o Brasil.
Pois é. E aí o objetivo hoje é a gente continuar conversando sobre histórias de casais, né? Pra você, meu amigo, marido, marida aí do outro lado. Hoje nós temos uma história bem bacana. Mas antes eu vou dando boas-vindas a Carla Lobato. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu acho que é Diego e Rafa. Eu acho que é isso. Sejam bem-vindos. Tiago, Paula, sejam muito bem-vindos. Eu acho que o outro é Thiago Guimarães. Isso aí, sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, toda quinta-feira, às 21 horas, com um cafezinho com um casal. Né? E hoje nós nos propomos a conversar sobre uma história. E a história, marido, hoje é de marido para marido. Não é marido com a marida.
Legal.
É marido com o marido. E aí, eu vou começar já falando, e vocês vão entendendo ao longo da nossa live, e a gente vai conversando sobre isso. Eu vou relatar o que foi que ele colocou, beleza? Então, assim, o meu nome é Eduardo, ele colocou o nome dele, não vou revelar o sobrenome, tá, gente? E aí ele colocou assim, meu nome é Eduardo, eu tenho um namorado, mas sofro demais, pois a minha família não aceita a minha opção sexual. Em parêntese, ele colocou, isso me magoa bastante. Hoje eu já tenho a certeza do que eu quero. Quero viver um relacionamento com o meu namorado. Parêntese, não podemos viver este amor devido aos meus pais. Já sou maior de idade, trabalho, me sustento, sustento a casa dos meus pais, mas tenho muito receio da reação deles. Não quero magoá-los. Sou temente a Deus, sou católico praticante, mas não sei o que fazer. Gostaria da opinião de vocês, por onde devo ir. Gosto muito das lives de vocês, muito obrigada, Eduardo. Né? E aí me identifico com a forma que vocês conversam, me ajudem. E aí, marido? Olha essa história que o Eduardo trouxe pra gente. Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso cafezinho com o casal, não sabe o que que tá rolando, né? Nós falamos aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas, sobre histórias de casais, né? De marido com marido, marida com a marida, marida com o marido, né? Então, todas as formas de amor, elas precisam ser respeitadas e validadas. Lembrando que aqui não é a verdade sobre tudo, aqui é um momento da gente estar conversando, esclarecendo um pouquinho, né? Dando uma orientação, ajudando as pessoas aí, clareando a ideia. Então, voltando, a história hoje é do Eduardo. O Eduardo, ele vamos colocar, tem um namorado. Ele já é maior de idade, já se sustenta, mas ele não consegue assumir um relacionamento por causa dos pais. E ele tá nesse conflito. E aí, marido, o que chegar e dizer para acalentar, vamos dizer assim, nesse sentido, o coração do Eduardo?
Respirei, né? De novo. Bom, olha, quando a pessoa fica presa numa situação dessa, ela tem que tentar o mais rápido possível se libertar.
Como assim se libertar, que você fala?
Se libertar. Contar pra família, a família já deve saber, né? Que ninguém é bobo. Pros amigos, enfim, assumir a sua orientação sexual, no caso aí dele, e tocar a vida e ser feliz. É isso que ele tem que se libertar. Ela não pode ficar chantageada por uma situação. Ele não pode ficar, a pessoa, né? Uhum. Ele não pode ficar chantageado pela
Mas
situação.
Sabe, assim, eu fiquei impressionada, assim, ele tem a certeza, porque às vezes quando você está na questão do quesito da sexualidade, você não tem muita certeza, você fica na dúvida, tem a questão do oba-oba, ou curiosidade, enfim. E ele tem certeza que ele quer viver esse amor.
Mais um motivo.
Só que ele traz dois dilemas. Ele traz o dilema da família e ele traz o dilema da orientação religiosa também. Porque ele coloca aqui que ele é católico praticante. E eu acho que a questão da aceitação e o pertencimento, isso faz com que a pessoa, ela meio que se sinta tolhida, você não acha?
Nós assistimos, né, o filme, né, dos dois papas, né? Vocês discutem muito isso daí, né?
Sim.
Ah, a vida mudou, enfim, a sociedade mudou, a igreja deveria mudar com mais rapidez, a igreja católica. E não acho que ele também deva ficar preso a essas doutrinas mais conservadoras da igreja. Ele deve ser católico, tá? Ele deve acreditar no que ele segue, né, como religião.
Uhum.
E como ele é uma pessoa como outra qualquer. Então ele tem que exercer sua religião independente da sua orientação sexual.
E aí, Eduardo, eu não sei, de repente aqui vai uma dica pra você aí, né? Eu não sei se você viu em 2017, o padre Fábio de Mello, ele batizou, né, uma criança, né, que era de um casal, né, homossexual. E ele falou muito bacana, se você jogar aí na internet, você vai ver sobre essa situação, que ele falou da casuística. O que é a casuística? São situações que a igreja leva para discutir. Então, eles fazem toda uma avaliação relacionada à dinâmica familiar, a dinâmica realmente do relacionamento e tal, para com que se enquadre. Então, eu achei muito bacana nessa colocação do padre, eu vou dizer nesse sentido, é que ele falou que todo orientador de igreja, líder de religião, seja pelo que seja, se fizer alguma distinção, já está errado.
Concordo com ele.
Eu achei muito bacana.
Não sou muito fã do padre dele, né?
Não, do Fábio?
Não,
por que você não é fã do Fábio?
Babaca pra cacete.
Por que você acha que babaca?
Que é? Mas...
Por que, marido?
Nesse...
Olha, a Ana vai ganhar aumento e entrou. Vai ganhar aumento.
Beijão, Aninha. Não, eu concordo com ele nesse ponto, né? Que na verdade, essa casuística aí permita...
Sim.
Eu só corrigi um pouquinho. Diga. A casuística é a quantidade de casos que está acontecendo dentro, talvez, da igreja dele, da paróquia dele. Uhum. Enfim, do universo católico. Uhum. Né? Então, eles estão vendo que é um aumento desse público.
Uhum.
Vamos definir dessa maneira.
Perfeitamente.
E eles não querem perder os fiéis, lógico, né? Uma igreja quer perder os seus fiéis. Então, a adequação da igreja católica, não só para esse assunto, mas para outros assuntos, eu acho que já está até atrasado.
Eu acho que tem várias coisas aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a essa colocação, porque o Eduardo hoje ele trouxe essa questão, né, bem forte, relacionado de ser excluído pela família, o medo da questão da religião, tem crenças, valores, várias coisas, com a opção sexual dele, né? Então, eu acho que tem que deixar bem claro o que eu digo aí, Eduardo, com relação, assim, a família vai te amar. Claro que ela vai ter o primeiro baque, o primeiro momento, vai ter o confronto, vou dizer assim, né? Nesse sentido,
sim,
por questão familiar, regras e valores, mas a família vai te apoiar, vai te amar. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de cautela, você não acha?
Cautela em que sentido?
Com ele, com relação a esse temor. E dele ser mais ele.
Ah, eu sabe que eu sou uma pessoa mais...
É, você é
mais impulsiva, mais agressiva,
mesmo,
né? Eu ia dizer um grande foda-se pro mundo e ia tocar o...
Tá vendo? Ele é assim.
Ia tocar a minha vida e quem quer, que nem diz o Capitão Nascimento, fica quem quer. Então, logicamente que ninguém quer romper com os pais, né? Com os familiares, enfim, com os amigos. Mas aquele negócio, quem gostar de você vai te entender e vai respeitar a sua posição.
Aqui você colocou assim, concordo em exercer a religião, mas não é fácil, porque o julgamento da comunidade católica é muito pesado.
Sim.
Aí eu enquadraria a verdade, porque ele, como ele colocou na história dele, aqui ele é praticante, então ele deve ser aquela pessoa que tá mesmo dentro do movimento da Igreja Católica. E ele talvez tenha se segurado aí, tá se controlando, vou dizer nesse sentido, para não assumir realmente o verdadeiro amor, em função do julgamento, em função dos olhares. E esse julgamento, esses olhares, dá uma sensação de não pertencimento também, né? De exclusão.
Mas ele pode fazer isso por etapas também, não é? Enfim.
Né?
Ele pode muito bem viver esse amor e não se expor de maneira social tão, né, tão...
É legal que ela colocou, mesmo, aqui, né? Você colocou, continuou colocando assim. Leva um tempo para entender como você pode aprender a conviver com mais críticos, né? Com as críticas, né? E é verdade, né? A Paula colocou, o Eduardo sofre com a sua opção sexual. ele já está se assumindo já, a partir do momento, é verdade, Paulinha, a partir do momento que ele já manda, né, a história dele pra gente aqui, ele já se coloca, né, ele já está se assumindo, ele já sabe que ele ama. Com relação à questão da sexualidade, ele já está bem resolvido. Ele está preso em dois dilemas, essa família, né, e a questão da religião, que tem crenças, valores, várias coisas. Você concorda?
Concordo. Ele tem até uma vantagem em relação a muitas outras pessoas, que ele é independente, né, financeiramente, independente como pessoa.
Né? Você acha que é pior para quem não é independente?
É, porque sempre quando você está numa situação onde você depende financeiramente, emocionalmente de uma outra pessoa, você realmente sente a força de uma oposição. Então...
Se for um pai e uma mãe que não aceita opção sexual e tiver essa força da grana, você acha que...
Ah, vai pressionar. Pressiona. Pressiona, a pessoa se sente mais pressionada, né? Então, no caso dele, especificamente, ele tem uma vantagem em relação a várias outras pessoas.
É assim, precisa-se entender que são, eu digo assim, são gerações diferentes. Quando eu digo gerações diferentes, ah, Silvia, tu tá querendo dizer que meu pai é um ET, minha mãe também. Mas não, são informações diferentes, jeitos diferentes, e que você precisa ter uma cautela no posicionamento, que eu vejo muito hoje em algumas situações. Aí eu vou usar generalizado, crença, raça, cor, é que às vezes as pessoas querem empurrar a goela abaixo, a escolha. E eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que você precisa ter uma cautela no seu posicionamento. Você concorda com isso?
É a mesma coisa que a pessoa que quer vender Rinode, quer vender Herbalife, entendeu? Né, quer ser fitness no último grau, né, quer ser vegano. Cada um escolhe a sua posição. Ele tenta argumentar que ela está correta no seu posicionamento.
Ele,
Marcos. Aí a pessoa, não estou falando ele, estou falando as pessoas.
Tá.
Então a pessoa tenta te convencer a argumentar da verdade dela. Né? Mas também não acho legal a pessoa impor também, só porque, enfim, faz parte de algum tipo desses movimentos.
Você concorda que hoje parece que todo mundo tá meio milindrado?
Sim, sim.
Por quê? Você acha que o público hoje, a pessoa tá meio milindrada, cheia de mememês?
Eu acho que é um problema da...
Tô falando generalizado, não essa situação do Eduardo aqui.
Eu acho que é um problema dessa geração recente.
Por que você acha isso, que essa geração recente agora tá assim, nesse jeito?
É muito mole.
Mole? Por que você acha que é mole?
Porque, então, por qualquer tipo de problema ou adversidade que aconteça na vida dessa pessoa, desses adolescentes, no caso, né, eles se sentem extremamente ofendidos, entendeu? Extremamente tolhidos, parece que tem uma censura. Não, não.
Eu acho que você que se coloca censura, você não acha?
Sim, sim. Mas então...
Você fica cheio da bolação, dos preconceitos, das ideias, e aí você vai e se interrompe.
Não, mas essa geração é muito imediatista, é muito mimimi, é muito...
Mas você não acha que na sua época vocês também eram imediatistas? Vocês, porque eu não sou da época dele, tá, gente?
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E antes da minha geração era menos ainda.
Por quê?
Por quê o quê?
Porque não era...
Me lembrou um personagem.
Então.
Que a pessoa fala, Eu não lembro qual é o personagem agora. Não, mas sacanagem. A pessoa fala e o outro fala, por quê? Por quê?
Mas é pra você tentar trazer. Aqui você colocou hoje, todo mundo parece que é meio dono da razão. E é verdade. Sabe o que eu acho interessante? Até trazendo um pouco de experiência do consultório, é o adolescente querer ser pai dos pais. Meio ditar normas, ditar regras, e aí vai se colocando como dono da verdade, coloca aquilo como a verdade sobre tudo, e muita calma nessa hora, tu não concorda?
Concordo, na minha época eu perdi os dentes.
Tu perdi os dentes? Ô, Marlene, o que a Marlene fazia?
Ah, minha mãe não economizava, não. Isso porque eu não vim de uma situação tão censurada em casa. Minha casa teve bastante liberdade. Mas impunha que quem mandava lá na porra toda era meu pai, e acabou. E era realmente isso que acontecia. E é isso que realmente tem que acontecer.
Agora, se a gente parar, vamos levar lá pra história. E é legal que aqui você colocou assim, ninguém quer aceitar e respeitar a opinião dos outros. É verdade isso aí. E eu acho que isso é um grande problema dos jovens hoje, sabe? Com relação a gente não saber escutar.
Mas é por isso que tá acontecendo uma polarização, não só política, mas uma polarização social. Cada um está entrando nessas caixinhas, nesses nichos diversos.
Ai, te confunde, não? Tanto nome?
Não, mas...
Ah, que eu sou trans, que eu sei isso. É tanta caixinha não, hoje, tanta nomenclatura.
Mas não só na atividade ou no setor sexual. Entendeu? Em várias caixinhas, a pessoa, por exemplo, é vegana. Crossfit. Então, cada um entra numa caixinha.
Eu acho que a pessoa perde tanto com isso.
Eu sou filiado ao Partido Comunista, ao PT. Então existe uma polarização de ideias muito severa e ninguém está se encontrando. E cada um quer ser mais que o outro. E, infelizmente, está acontecendo.
Sabe o que eu acho? Isso é que todo mundo está querendo ser meio semideus hoje. Dono da verdade. E eu acho que isso a internet trouxe meio com essa exposição. Todo mundo pega um veículo, um canal de comunicação, coloca a sua verdade, sai esbravejando, dizendo que aquilo e não escuta o outro. Você concorda com isso?
Não, concordo, mas não funciona na vida real.
Não funciona mesmo.
O que acontece é que nem você pega um filho, né? Vamos colocar, fazendo um paralelo à história do Eduardo. Você imagina que o meu filho chega e fala assim, pai, eu me encontrei sexualmente e sou homossexual, eu gosto de meninos e vou namorar meninos. Beleza? Uhum. Beleza. Entendeu? Só que vai acontecer... que ele vai ter que seguir algumas regras sociais, algumas regras da minha casa, né?
Tipo?
Não porque...
Hã? Tipo?
Eu acho...
Dá um exemplo pra ficar mais didático lá, que tá o marido, a marida...
Dando um exemplo, até seguindo talvez aí uma luz aí pro... Nossa, eu tô com o Adriano na cabeça.
Eduardo.
Eduardo.
Quem é esse Adriano?
Não tenho a menor ideia. Que veio o Adriano na minha cabeça. Mas ele, por exemplo, ele deve se preservar, sim. Entendeu? Ele deve se preservar.
Eu acho que independente da opção sexual, a pessoa tem que se preservar.
Eu acho também.
Eu acho que hoje é uma vulgaridade absurda.
Exatamente.
Entendeu? Já falei isso publicamente e vou dizer isso. Uma vez eu tava conversando com a Kilcia, né, que tá nos vendo aí. Eu acho que exposição demais de corpo... é mulher insegura. Eu, Silvia, acho. Tem uma cantora famosa aí, porque ela não tá me pagando, não vou falar dela aqui, mas eu vou citar. Ela tá pra parecer nua, gente. Né? Só fica de calcinha e sutiã. Porra, que insegurança é essa? Se eu sou uma mulher boa de cama, se eu sou uma mulher bem resolvida, eu não tenho que estar expondo pra ninguém aos 4 metros, eu não tenho que estar batendo boca com ninguém. Mas cada um faz do seu corpo o que quer.
Sim.
Trazendo esse recorte, eu falo o seguinte, as pessoas hoje, elas confundem isso. E elas colocam a liberdade, bem aspas, com você tem que me aceitar goela abaixo. E não sabe o que fazer com o corpo.
Então, voltando às regras, são regras básicas. Por exemplo, em casa, na minha época, a minha mãe e meu pai não permitiam que as minhas namoradas ou os namorados da minha irmã dormissem em casa.
Por quê?
Puta, não sei por quê. Por quê? Não sei, era uma regra deles, a não ser que fosse uma viagem, alguma coisa, enfim, uma situação muito, muito, muito especial, né? Outra regra que tinha em casa, mesmo que esses namorados estivessem em casa, não era permitido nunca ficar de porta fechada. Era uma outra regra. Então,
mas
cada...
não tá nada, né? Não tá bom.
Eu sei, mas era uma regra. Eu não tô falando que a regra ia adiantar alguma coisa ou não, mas era uma regra deles, né?
Uhum.
Então, eu tinha que seguir essas regras. Eu não podia chegar...
Qual vai ser a tua regra?
Hã?
Qual vai ser a tua regra?
A minha regra...
Nossa, ele deu uma respirada de novo.
Porque tá um pouquinho distante da minha vida hoje, né? Eu não sei o que vai ser nos próximos 10 anos aí. Na própria minha cabeça muda, né? Muito, muito, muito rápido, assim, no sentido de algumas coisas. Mas eu não sei. Talvez a regra de dormir em casa, eu talvez eu mantenha na minha casa.
Não
fala por quê, mas por quê?
Ué, ele tem que dizer por que você não concorda comigo? Ué, não tá dizendo que tu vais fazer a regra, tu não vai dizer por quê?
Não, porque eu acho bacana, porque senão a pessoa começa a viver na sua casa. Eu não quero que uma namorada do meu filho, um namorado da minha filha, fique em casa, enchendo meu saco aqui em casa. Não quero. O cara vem e passa aqui de chinelo, vai lá comer um negócio.
O que
você
acha que aconteceu pra família começar a aceitar isso?
Do caso do menino?
Não, no caso do menino não. A família de hoje em dia, de aceitar o namorado dormir na casa, de aceitar essas coisas, você acha que aconteceu o quê?
Ó, um dos motivos que eu coloco, que eu acho que é um dos motivos, não é uma justificativa, mas é um dos motivos, é o motivo...
Oi, Rô, seja bem-vindo.
É o motivo da violência.
Eu também acho.
Então, você está preferindo hoje manter seus filhos na sua casa do que na rua.
Justo.
Erro. Por isso que a geração tá mole. Por isso que a geração cocô, você entendeu?
Por quê?
Puta, por que de novo, velho? Não, porque... Que coisa, velho.
Tem que dizer por quê, menino?
Eu vou lembrar desse personagem e na próxima, se eu não lembrar até o final
por
da
quê?
Live... Por quê?
Sim, mas por quê? Explica por quê.
Porque ele tem que... Porque
ele é menininho.
Não, porque os nossos filhos têm que ficar expostos à vida. É assim que vai forjar.
Ai, tu é muito high hitter.
Não, eles têm que ficar expostos.
Não, não é assim, porque tu vai andar no fogo, aprendi a andar no fogo, tu também vai aprender a andar
não
no fogo.
Não é que eu aprendi a andar no fogo, mas eu nunca vou ter a pretensão de proteger as pessoas que eu gosto. Porque a gente não consegue controlar a vida. A vida, ela...
A vida é incontrolável.
Exatamente. Então, se ele tiver que sair e ficar à noite na rua, não adianta eu ficar mantendo ele em casa. Casa, entendeu? Fazendo ele, tentando cercar ele de uma série de cuidados, sendo que eu estou prejudicando ele.
Uhum.
Não adianta eu fazer de tudo pro meu filho morar comigo, em vez de ele morar em outro país, em outra cidade, em outra coisa.
Tá dizendo de criar situações para com que ele viva.
Que ele viva. Que
de
ele
não tenha, deixar ele na gaiola.
Que ele seja exatamente independente. E os perigos estão, enfim, escondidos em vários lugares, né? No caso do Adriano,
do Eduardo, eu acho que a questão do Eduardo é a sensação, ele quer se sentir pertencente. Olha, a Rose colocou assim, tu não me convenceu. A Rosa colocou assim, você não me convenceu. Então,
Sei.
Eu acho assim, gente, olha, a questão do Eduardo, voltando aqui pra lembrar, você que caiu agora de paraquedas na nossa live, não sabe o que tá rolando, você não sabe o que tá acontecendo, essa live acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, com um cafezinho e com um casal. E a gente sempre conversa sobre relacionamentos amorosos. Hoje a gente tá conversando sobre um relacionamento amoroso de marido com marido, tá? Então, o marido mandou a nossa história, mandou a história, o nome dele é Eduardo, tá? O Eduardo, ele tem um namorado super bem resolvido, tá? Ele tem um amor, ele sabe que ele quer viver com esse amor, ponto. Só que ele não assume por causa da família e da igreja, ele é católico fervoroso. E ele tem medo. Então, a gente tá colocando pra com que ele tenha alguns posicionamentos devagar. Também não é meter o pé na porta que nem minha orelha aqui, viu, Eduardo? Vai devagar. Quando eu digo vai devagar, vai tateando o terreno, vai olhando onde você pode avançar, né? Porque, como você bem disse, essa família já deve saber.
Ah, lógico, né? Finge que não sabe, pra
nem
não...
Nem para certas pessoas que fingem que não sabem. Família toda já sabe, mas só a pessoa não assumiu.
É, não sei o que você tá falando. Fala mal pra cacete dos anos. Mas não é, não. O que acontece...
É, lógico, não, é fato. Tu lembrou, tá vendo? É fato, lembrou.
Não, mas é... Mas sabe o que acontece? A palavra-chave desse caso dele é um caso como se fosse, por exemplo, uma mulher branca com um homem negro, um homem negro com uma mulher branca, enfim, um homem mais velho ou uma mulher mais velha com um menino mais novo, coisa e tal.
É,
chama-se
preconceito.
Exatamente. Preconceito. Então ele tem que pular essa barreira.
E eu acho que o preconceito é dele com ele mesmo, você concorda?
Não.
Você acha que ele tá com medo do preconceito do outro?
Ele tá com medo de ser criticado, de sofrer.
Mas ele vai ser criticado.
Por isso é o medo dele.
Mas se ele estiver bem resolvido com a cabeça dele, independentemente da opinião do outro, ele vai enfrentar.
Mas ele não, ele tá resolvido na certeza
do amor.
Do amor, né? Então ele sabe que ele gosta de menino. Isso é a certeza dele.
Sim.
Legal. Já com puta paz.
Já.
É. A outra...
Concordo, sim. Obrigada, Rô. Tá vendo? Tô ganhando.
É, porra, ele me quebra, né, mano? Então, a outra coisa é em relação a essa outra barreira.
Uhum.
Que ele tem medo desse enfrentamento social da posição sexual dele. Então, esse é o medo dele. Ou de ele fazer os pais passarem vergonha por causa do falatório. Enfim, tem uma série de...
Sabe o que já aconteceu dentro do meu consultório? Eu vou até revelar, porque teve uma época que teve a história da cura gay, né?
Ridículo, né?
Ridículo, gente.
Desculpe aí o pessoal aí que acredita, mas...
essa história da cura
gay. Aliás, não me desculpe o pessoal que deve dizer.
Ridículo. Então, o que eu quero dizer com essa história é assim. A opção sexual, ela é... de cada um. Claro que existe a questão hoje da juventude, que é muito massa de manobra, que vai muito pela modinha, que vai muito pelo falatório, é fato, tá? Mas você vai ter que se adaptar e ver o que, que você gosta realmente no seu corpo. Você concorda comigo?
Sim. Isso pode levar um tempo grande até, não precisa...
Quantas mulheres... Eu atendi uma moça, eu digo, moça, porque é uma moça, enfim. Ela foi ter o primeiro bolso dela com 60 anos.
É, quase podia pedir uma aposentadoria,
justamente,
né?
Mas por quê? Ela veio de uma família tradicional, ela não tinha casado, e ela foi ter o gozo dela porque ela conseguiu e aprendeu a se masturbar. Mas pra ela chegar nesse núcleo, nesse polo, ó... Agora, eu já acho que o Eduardo já tá quilômetros na frente dela, vamos dizer, né?
Eu falei, nesse passo ele já tá adiantado, ele já tá resolvido. O que falta agora é ele continuar a atividade dele, né, na igreja dele. Entendeu? Não precisa também, ele não precisa também ficar falando pra todo mundo na igreja a atividade dele, ou não.
Legal, amor, a principal aceitação tem que ser dele,
ele não precisa também ficar se expondo, como eu falei pra você, na igreja. Se ninguém perguntar...
Aceitação, acolhimento dele.
É. Se alguém perguntar, mas esse é o seu namorado? É, responde de maneira natural e bola pra frente. Se as pessoas vão isolar ele ou tirar ele da igreja, meu velho, na boa, essa igreja não serve pra você. Vai pra outra paróquia, vai pra outra... Não precisa mudar de religião. Mas vai pra um outro lugar onde as pessoas vão entender isso daí. Né?
E aí eu acho bacana falar que qualquer líder religioso, ele tem que agregar. Né? Ele vai ter a regra, vai ter o valor, mas ele tem que acolher.
Mas não é só o líder, às vezes. Às vezes é aquele grupo que cuida da igreja, né? Eu não sou uma pessoa religiosa e também não faço parte desses grupos. Acredito que tenha um grupo que cuida, né, de vários setores da igreja, no caso da igreja católica, a gente conhece vários, né, que podem sim, né, fazer esse tipo de coisa. Se fizer, cara, pega o seu boné e vai para outro canto, enfim. Você não vai perder a sua fé, a sua...
E tá bom, acho que vai levar um tempo, sua família vai conseguir digerir isso.
Eu também acho.
Legal.
Também acho.
E mãe que é mãe ama, pai que é pai também ama. Também vai levar um tempo pra ele digerir isso aí na cabecinha dele, na cabecinha dela, pra entender. Mas o primeiro momento eu diria que você tem que romper essas crenças, essas questões que estão te prendendo aí, porque isso não vai te ajudar. Muito pelo contrário, isso vai te deixar amarrado, cara. Então, marido, é a orientação que eu te dou. Então, tu já tá certo da opção sexual.
Beleza.
Né? Já é um ponto. Você já se sustenta, né?
Também é uma vantagem. Também.
Vamos colocar aqui que você não seja um cara que faça também empurrando goela abaixo aí a sua opção sexual. Porque isso eu acho importantíssimo. Não é porque você se descobriu aqui, eu vou dizer nesse sentido homossexual, que a pessoa tem que te aceitar goela abaixo. Quando eu digo goela abaixo, gente, entendam. Eu tô dizendo no sentido da exposição. Pode ser relacionamento hétero, pode ser o tipo de relacionamento que for. A gente pode trazer a nossa história. A gente não fica se agarrando ao público aí com os nossos filhos.
Não.
A gente tem o nosso momento, a gente tem a nossa privacidade. Você concorda?
É, eu acho que gesto de carinho, que nem você vai no shopping ver duas meninas ou dois meninos ou um casal de mão dada, pra mim é normal. Na boa, normal, entendeu? Dar um beijinho também acho que normal, mas não ficar se pegando num banco de shopping, né, ou num banco de uma praça, porque nenhuma relação, nem hétero, nem homossexual é legal acontecer um negócio desse. Ou numa piscina, de um clube, enfim, acho que é desnecessário esse tipo de coisa, né? As pessoas fazem até isso pra agredir outros, né? Então, estou afrontando. E aí isso realmente vai te gerar um constrangimento até familiar, não sei qual a classe social que você se encontra, mas, por exemplo, seus pais também não precisam passar por isso daí, né? Então, eu não gostaria que a minha filha heterossexual também ficasse agarrando com o namorado pra uma piscina de clube.
Claro.
Independente de ser homossexual ou heterossexual, entendeu? Então, né, a orientação que faz com que você tome essas...
Eu acho que o pessoal pega muito assim nessa fala, né? E acha que, porque eu sou homo, porque eu sou hétero, porque eu sou bi, porque eu sou não sei o quê, a pessoa tá me excluindo.
Não,
e aí vem esse mimimi, não é?
É a exposição...
Eu acho que tem uma ética também, você não concorda?
Não, é só um padrão que eu acho que você não tem essa necessidade. Como você citou o nome, né, da tiazinha lá, que eu sei quem que é.
Ô, Jerusa! Beijo, menina!
Então, eu acho que não é o fato de você estar do lado B ou do lado C, do disco,
perfeito,
que você tem que se expor dessa maneira aí. Não é legal em nenhum momento, né? Você vai constranger seus pais, independente de você estar com menino ou menina.
Vai. Né? Eu acho que todas as formas de amor, elas precisam ser, quando eu digo validadas, e respeitadas também no seu meio social, né? Por isso que a gente precisa das regras, precisa dos valores, que é para não é dominar a palavra que eu te digo, é para manter, não é controle também que eu quero usar, é um gerenciamento, vai, de conduta, eu vou dizer nesse sentido, porque senão a gente vai virar uma sacanagem doida, não vai?
Não, é aquele negócio, é o princípio da sociedade civilizada.
Justo.
Né? Por que a gente fala, essa cidade aqui parece um monte de animal andando, um monte de macaco andando, não sei o que, parece que nós voltamos para a Idade da Pedra. É porque muitas vezes você vai para algumas cidades ou você vai para determinados ambientes que as pessoas seguem determinadas leis e regras. É isso que faz parte de uma sociedade organizada e para que todos convivam da melhor maneira possível. Né? Um prédio tem regra, um clube tem regra, enfim.
É autorresponsabilização.
A sociedade tem regra. Então existem algumas regras que você tem que levar em consideração na casa dos seus pais, por exemplo. Se os seus pais falam assim, olha filho, eu não quero que você durma com o seu namorado aqui. Eu não quero que você fique aí se pegando com seu namorado na casa. É uma regra do seu pai, pô, legal, respeita essa regra que você vai ser respeitado se você respeitar essa regra.
Perfeito.
Então, eu acho muito mais importante isso daí. Eu respeito a posição dos meus pais.
Perfeito.
E você vê que com o tempo eles vão aceitando porque eles vão torcer para você encontrar aí um relacionamento duradouro, independente de qual seja esse relacionamento.
Lembrando pra você que caiu de paraquedas aqui na nossa live, né? A nossa live acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas. Eu sou Silvia Vasconcelos, a marida. E este rapaz...
Eu sou o marido.
Qual o seu nome, marido?
Marcelo, ou marido.
Marcelo, ou marido. Então, a gente vai falando aqui sempre de relacionamentos amorosos. Essa é a nossa quarta live. E hoje nós estamos falando de um caso de marido com marido. Entendeu? E nesse caso, o Eduardo trouxe pra gente que ele já tem a opção sexual dele já decidido, tranquilo, ele tem um namorado, ele é apaixonado pelo namorado dele, só que ele não assume esse relacionamento amoroso por causa dos pais, que ele tem medo de magoar, e com relação da igreja, porque ele é fervoroso na igreja católica e ele tem uma liderança lá dentro, ele tem esse receio, esse medo. Então a gente tá conversando aqui de opções e formas para tentar clarear aí a cabeça do Edu, né, me permita aí com a intimidade, né, com a cabeça dele para tentar clarear. Então, o que eu tô querendo dizer na forma que a gente foi conversando e batendo papo nessa live é com o objetivo, primeiramente, é de você tentar ter cuidado, cautela do seu posicionamento, saber que vai levar um tempo, que não vai se meter no pé na porta para resolver. Você concorda comigo, marido?
Não, né?
Por quê,
não,
marido?
Eu concordo que é o caminho mais correto para se tomar. Eu hoje, nos meus 45 anos...
Eu
não sou maduro, assim, tenho muito ainda para evoluir como pessoa, mas hoje eu tomaria uma atitude mais calma, como eu tomo várias atitudes, você sabe disso, mais calma hoje do que eu tomaria uns 5, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu entrava com lança-chama e tocava fogo em tudo. Mas isso me fez ganhar...
Muita coisa, viu, Marlene? As tapas que tu deu na cabeça dele deu super certo.
Me fez ganhar muitas coisas ruins. Então hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma. Então eu vou mais pausado.
Eu vou colocar aqui, vamos supor, 5 tópicos pra você pensar aí, tá, Edu? Aceitação de você com você mesmo. Pensar nessa questão aí dos preconceitos. Que você está amarrado com o externo, você precisa começar a se desvencilhar, e isso eu acho que uma psicoterapia, cara, ia te ajudar. Tu precisa te acolher, né? Ter um movimento de aceitação, acolhimento com você, te humanizar. Pai e mãe vão te amar, e a igreja que é a igreja, cara, independentemente, como estava colocando, né, marido? Que realmente tiver uma orientação bacana, ela vai te aceitar independentemente de qualquer coisa. Porque a igreja, ela não vai ter que te excluir, ela vai te acolher. Se Jesus, que é Jesus, não fez exclusão, por que o líder espiritual vai ter que fazer uma exclusão? Concorda?
Concordo. A religião é você que escolhe, não é ela que escolhe.
Justamente. Então essa foi a nossa live, né? Nesta quinta-feira. E aí na próxima quinta-feira, marido, marida, se bem que já tem história já pra quinta-feira que vem, você sabia?
Eu não sei de nada, eu sei que eu não sento aqui.
Já tem uma historinha
essa
muito,
nossa combinação, é.
Essa uma historinha muito bacana. Vocês querem mandar algumas perguntas aí, gente? Pode ir mandando também que a gente vai respondendo. Mas quinta-feira que vem já tem uma historinha bem quentinha também, que foi o marido que mandou também. Olha, marida, vocês não estão mandando histórias, marido. É só os maridos que estão mandando história.
O marido sofre muito no coração, por isso que ele tá mandando mais história, tá certo?
Nossa, canagem, marida sofre, que eu sei que tem um monte de marida que sofre no consultório.
Nós homens morremos primeiro, infartamos primeiro, a gente sofre, você entendeu?
Será? Ou será que é porque vocês colocam mais em risco?
Exatamente.
Olha, ele deu a respirada, ai meu Deus, pã!
É, devia ser ao contrário da Previdência, os homens se aposentar primeiro.
Negativo. Negativo, a mulher é mais cautelosa, até com relação ao carro lá do seguro, o valor é menor, porque a mulher tem mais cuidado.
É, ninguém foi no seu carro.
O que foi, Paula, que tu colocou? Por quê, Marcelo? Não entendi. É. Manda aí, Paulinha, não entendi.
Os homens sofrem.
É, olha, a Rô colocou, ai, coitado.
Tá vendo?
Né? Não, inclusive me pediram nas mensagens do box aí, dica pros solteiros. Os solteiros que querem arranjar marido... E as solteiras querem arranjar marida, vice-versa. A solteira quer arranjar marido e o solteiro quer arranjar marida. Pediram dicas pra gente dar depois, como vocês conseguiu. Ah, a Paula colocou, por que os homens sofrem?
Ah, porque vocês chantageiam muito a gente.
Tu acredita nisso?
Vocês chantageiam muito a gente. As mulheres, elas são muito, muito mais persuasivas que os
homens. Gente, vocês acreditam nessa cara?
Os homens são muito...
Vocês acreditam nisso? Não, pelo amor de Deus, você... Ana, tu ainda tá aí, porque senão tu não vai pegar aumento se tu não tiver, te manifesta aí. Tu acredita nisso aqui?
É verdade, é verdade. Os homens são bobos.
Olha aí, a Paula até achou graça da tua cara. Claro
não,
que não.
Não, Paulinha, não. Os homens são bobos.
Nada.
As mulheres são mais espertas.
Quem dera que fosse, né? Quem dera. Olha, a Rô colocou, não acredito.
É verdade, é verdade.
Não, eu também não acredito, não. É só, dói.
O homem sofre muito por amor.
Sofre?
Sofre.
Aí é um tema bacana, né? Por que os homens sofrem por amor?
Para com esse porquê. Eu vou saber a personagem. Por quê?
É. Não, tem que saber por quê. Tudo na vida não tem um porquê?
Mas você que é terapeuta, eu não sou terapeuta.
Mas eu tô perguntando pra você que você é o terapeuta da vida. E é por isso que eu tô questionando você e aí eu trago a minha análise do que eu acho dentro do consultório.
Mas tem coisa que você não tem como saber.
Lógico, eu não sei o número da Mega Sena.
Não, coisas da vida, você não tem como saber.
Olha, a Ana colocou, prefiro não comentar. Então esse salário ainda está em alta.
Não sabe, não sabia esse mês aí.
Coitada da bichinha. Mas, gente, tirando a brincadeira, o trocadilho, se você caiu de paraquedas aqui na nossa live, né? As nossas lives acontecem toda quinta-feira, às 21 horas. É o cafezinho com o casal. A gente vai falando histórias de relacionamentos amorosos. Isso não impede de você mandar aí uma pergunta pra gente. A gente interrompe aqui e responde. Olha, a Mayara colocou assim, difícil é encontrar um homem disposto a amar. E aí?
Ah, não, ela tá decepcionada. Não, não.
Por que você acha que a Mayara tá decepcionada?
Não, tem muita gente bacana. Tem muita gente bacana. O que acontece é que ele recebe uma dica, isso daí é impossível, dá uma dica pro solteiro e pra solteira, né?
Tem que ter uma lista de probatório, marida.
Não, você tem
que ter uma lista de probatório, sim. Tu não vai arranjar qualquer tranqueira, não, viu, marida? Eu vou dar uma lista, assim, pra marida.
Você não entendeu. A pergunta não é essa. A pergunta é o solteiro dá dica pra encontrar uma moça e a solteira pra encontrar um moço.
Ela quer uma luz só. Foi uma marida que mandou, ela pediu uma dica.
Então, são dicas. São
tipo, o que ela pode olhar e dizer assim, esse de repente é um bom partido, esse não é um bom partido, entendeu? Na visão e da...
Olha,
né? Ela tá na casa.
Através de uma frase, enfim, de um grande escritor, entendeu? Foi até você deu um curso sobre isso. Encontros e desencontros. Então, a vida é um baile de encontros e desencontros.
É, por
isso que é difícil, entendeu? Então, se Vinícius de Moraes falava isso, quem somos nós?
É, Mai, né? Mas deixa eu te dizer, amiga, eu entendo a sua dor, o seu sofrimento, né? Que é difícil o que você colocou aí, de encontrar homens dispostos a amar. Só que aí o que eu posso te dizer pra tu tentar dar uma olhada é onde tu tá procurando esses homens, amiga.
É.
Porque de repente, marida, tu tá procurando esse homem num lugar que tu... Não é que tu vai achar um homem perfeito na igreja, tá? Tu podes encontrar um homem bacana no Tinder. Eu encontrei esse sujeito no Tinder, quem não sabe. Então, vai depender muito... Mas acontece. Então, assim, vai depender muito da tua construção. Quando eu digo construção, é da relação, o que vocês gostam, o que não gostam, é alinhar as ideias, porque tá junto, dá trabalho.
Dá, acho que dá.
Né?
Pô.
Até organizar as ideias, não é?
Não, dá sim. dá sim.
Te respondi aí, Mai. Se eu te respondi, faz sinal de fumaça. A gente tá no momento de perguntas. Quem quiser mandar pergunta,
agonia, que a gente vai responder. Eu entendo a agonia dela, entendo a agonia dela.
Né? Agonia?
É, agonia sim, é porque você... É, porque você encontra, enfim, você conhece uma pessoa... Aí, enfim, né? Aí o cara já não tá muito afim de alguma coisa mais.
Olha, a Rô colocou concreta, assim. Às vezes assim. A gente tem muita informação, conhecimento e o outro está distante dessa realidade.
Ah, então pula, vira a página.
Amiga, aí eu quero te dizer, se o cara não tá falando a mesma colocação que a tua, tu tá numa comunicação aqui, você tem que procurar um outro lugar, porque aí essa conversa não vai bater.
É, não vai dar certo.
Olha, Edila! Beijo, Edila, saudade de ti. A Mai colocou assim, eu namoro, mas o meu namorado é bem fechado. Às vezes eu acho que ele não gosta de mim. Aí, Mai, tu tem que pensar assim, de repente, uma característica dele, né? De ser fechado.
Jeitão dele,
né? De não conversar sobre o sentimento. A dica que eu te dou, marido, observa os pais. Viu? Guarda essa informação de bolso que eu te dei.
Eu não daria essa dica.
Putz, daria que você não é terapeuta? Pô, na cara dele, claro.
Agora caiu meu pivô. Não é isso. Eu tô falando pra você que ela tem que, ela tem que analisar, por exemplo, que às vezes a pessoa, e você sabe muito bem disso, você me cobra algumas vezes isso.
Cobra?
É, cobra. Que às vezes a pessoa não fala que ama.
Por quê?
A pessoa não fala que ama, mas ela demonstra que ama.
Olha, Tila.
Entendeu? Então, como é que ela demonstra que ama? Pelos fatos. Então, talvez se você der uma olhada no geral, é um cara que sempre tá lá pra toda, enfim, qualquer problema tá do seu lado. É um cara que resolve a sua vida. É um cara que tá companheiro seu. Mas ele, na situação, talvez, do jeito dele, ele não consegue expor.
Pois é, mas ele até na família dele, quando eu digo pra ele observar, quando eu falei pra Mai pra ele observar, pra ela observar, é que ele vai apresentar essa característica de comportamento até na família dele. Aí ela vai ver que ele
pode
não é
ser.
Só com ela nesse recorte.
Pode ser.
Ó, segundo a mãe dele, o pai dele era bem carrancudo, ó. Tá vendo, amiga? Então, se o pai dele era bem carrancudo, isso é uma característica também dele. Talvez ele ficou mais ele silenciou, não se expõe. Então, às vezes, a marida tem que tomar um pouco de cuidado aí de como se colocar também, não fazer nenhum juízo de valor,
julgamento. A pessoa precisa pegar, talvez, mais o geral, que eu falei pra você.
Mas é, o marido sofre, você não é terapeuta, ele é terapeuta de outra coisa.
Não, o que acontece é que às vezes a pessoa olha muito pontual, né? Então, sinal de dar presente pra alguém ser uma pessoa muito generosa, não é sinal que a pessoa é boa.
Não,
então,
claro,
você tem que olhar de maneira, você tem que olhar de maneira geral. Então, às vezes a pessoa é muito mais companheira sua, muito mais... É tipo assim, o cara ou a mulher, ela tá ali pra se cair o mundo, ela tá junto com você. Pra mim, essa pessoa tem mais valor do que uma pessoa que fica todo dia, você entendeu? Eu sou assim, né? Então, eu acho que os valores das pessoas são mais globais, assim, né? Uhum. Tenta ver se ele não tem outras qualidades mais importantes aí, né?
A Rô colocou assim, eu tenho que cair fora. E é, Rô, se o cara não tá na mesma comunicação que a tua amiga, cai fora, porque vai chegar um dia que tu vai te sentir de saco cheio. Vamos supor que tu gostas de falar sobre filosofia. O cara tá te falando sobre moda. Porra, não vai bater essa comunicação.
Mas
não vai ter paciência. Ela tá falando
a
nível intelectual.
Não, tem algumas
tem
alguns desníveis dos casais gerais que realmente são mais difíceis de lidar, né?
E
cada pessoa também tem gente que não liga muito, né? Pra níveis sociais diferentes, né? Diferentes.
A Mai colocou, né? Obrigada, vai aqui de paraquedas, a vocês são ótimos. Obrigada, Mai. Legal que a gente esclareceu aí. Então você, meu amigo, minha amiga que caiu aqui de paraquedas, como a Mai colocou aí pra gente, né? Aqui nessa live que rola todas as quintas-feiras às 21 horas com um cafezinho com um casal, a gente traz histórias de relacionamentos amorosos e no finalzinho a gente faz também respostas de bate-bola do que você mandar aí com relação de dúvida ou alguma sugestão, alguma ideia. E a gente vai conversando também. Se vocês quiserem mandar, aproveitem aí que nós temos mais 5 minutinhos pra estar respondendo a galerinha.
Vou dar uma dica pra Mai, né?
É, Mai, é.
Vou dar uma dica da roda da fortuna, mãe. Sempre você tem que andar com pessoas melhor que você.
Ó,
assim faz com que você tente alcançar essas pessoas e você se torne uma pessoa melhor. em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, se você procurar pessoas, grupos...
É maravilhoso esse livro, assim, com linguagens do amor.
É, as pessoas que estão na sua frente, profissionalmente, financeiramente, intelectualmente, você tem que ficar com essas pessoas. Então, eu sou uma pessoa melhor hoje porque encontrei essa moça aqui.
Oh, entendeu? Meu Deus do céu, ganhei meu tio, ele fez um suquinho pra mim,
verdade. Mas então você tem que procurar essas pessoas. Se realmente esse rapaz aí, enfim, esse seu relacionamento tá aquém da sua expectativa, ele só vai piorar, cara. Na boa, Então, vai piorar mais.
Sabe o que eu sempre digo? Eu digo pras maridas no consultório assim, se você tem a sensação que você tá dando dois passos pra frente... E o marido te puxa pra trás, revê que não tá encaixando essa história.
Chama-se âncora.
É. Olha, a Paulinha colocou, adorei, beijo, parabéns. A Ana tá rindo da tua cara. Não sei o que é aí, Ana. Tu não vai ganhar aumento, não. Tá rindo, chefe? A Rosa colocou, qual o nome do livro? As 5 linguagens do amor. Dá uma lida lá, porque ele vai falando das 5 características. De repente a gente pode fazer até uma live sobre esse livro, que é muito bacana também. Das 5 linguagens e a forma do amor. Vou te dar, marido, pra tu ler.
Não vou ler.
Por quê? Olha, o revolte. Ele é o revolte.
Não, porque eu sou muito pra ler, tem que ser uma coisa muito técnica. Quando eu vou técnica.
Acho que é o maior Jesus, eu tô lascada. Tá nada, mãe. Relaxa. Relaxa, amiga, que você vai se ajustando, você vai se encontrando aí. E aí encontrando aonde realmente se encaixa. Né? Então aqui, meu amigo, aí eu sempre digo assim, amigo, amiga, né? Mas é marido. Fala, marido, fala, marida. Eu vou fazer na nossa finalização aqui. Faz live do livro, por favor, vou fazer sim, pode deixar. Vou fazer uma live, eu vou trocando aqui com o maridão, pro maridão entender um pouquinho do que é o livro aí, pra tá explicando. É. E aí pra você do outro lado, que não conhece, né, o meu trabalho... Acompanhe a gente nas redes sociais. Toda quinta-feira a gente tá tomando aqui o cafezinho com o casal. Amanhã tem coluna no Roman News. Dá uma olhadinha lá. Toda sexta-feira uma coluna. Teve podcast hoje no Diário de um Casal. Se você perdeu, né? Escuta lá no Diário de um Casal, que essa live tá salva lá. Pra você escutar de novo. Putz, Marcelo falou aquilo. Queria escutar de novo. Tá salvo lá. Diário de um Casal no Spotify. E aí você vai tentando esclarecer. Né, certo. Maridão? Certo? Certíssimo. Um grande beijo. Até quinta-feira que vem. Beijo. Viu, marida, marido?
Bom final de semana.
Espero todos vocês na próxima quinta. Tchau, tchau. Vamos encerrando por aqui. Sou fã da Silvia. Oh, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vou fazer sim a live do livro, tá bom, galerinha? Tchau, tchau.